Senhor presidente, mais uma vez meus cumprimentos pela importância do conteúdo do pronunciamento de Vossa Excelência. Não há dúvida nenhuma que o projeto do nosso querido companheiro Osmar Terra é de uma profundidade e é desses projetos que a Câmara se dedicou, reuniu o povo brasileiro, todas as entidades a favor, contra. Foi um estudo feito com o maior carinho e com o maior respeito. E Osmar Terra conseguiu uma grande vitória. E acho que a maneira de homenageá-lo melhor não é só votar a favor. Com Vossa Excelência, eu, senador Cristóvão, já dissemos que vamos votar a favor. Mas a debater mais a matéria. Porque essa é uma matéria que não tem limite para debater. É quase que ao infinito. Então, vamos analisar sobre o ângulo do Senado. E creio que cada um de nós tem várias tonalidades que pode dar o caráter pessoal a esse assunto. Eu, como pai, como governador, como ministro da Agricultura, como político, ao longo de 50 e tantos anos, posso falar a vida inteira sobre isso. Posso falar como Vossa Excelência, um coloninho lá de Caxias, nunca vi falar em droga, não sabia o que, que era. Para mim, droga, nós em Caxias, droga era uma porcaria que a gente comprava e o sapato entrava água, o caderno que as folhas arrancavam o seu natural. Por isso, acho, e me emocionei com o discurso de Vossa Excelência. E conte comigo no trabalho que sei que Vossa Excelência haverá de coordenar. E esse eu faço questão de participar, discutir, debater, aprender. E não digo ensinar, mas contar fatos que eu conheço que podem ajudar. Senhor presidente, eu tinha preparado um pronunciamento, e vou apresentá-lo, sobre ética e política. Eu fiz esse pronunciamento, pensei, quando começou a correr na Câmara uma emenda querendo mexer com a ficha limpa. Querendo alterá-la. Me desculpe, mas eu acho um desastre. Eu acho um desastre. E quando eu vejo os senadores que estão dentro dessa matéria, eu me apavoro, porque é um deputado do maior estilo, um líder importante, de grande credibilidade, e que entra numa matéria dessa natureza. Não que eu não diga que o ficha limpa merece muita discussão e muito debate. Nós três que estamos aqui somos testemunhas. Quando nós votamos o ficha limpa, foi uma espécie de golpe que nós demos um verdadeiro golpe, que pegou muita gente de surpresa. Nós sabemos que o projeto de ficha limpa veio da Câmara com muitas questões que devem ser alteradas. Ele não veio perfeito. Nós, Cristóvão, Vossa Excelência e eu, como muitos senadores, entramos com uma série de emendas para aperfeiçoá-lo. Mas quando chegou naquele dia, que era o último dia, que ou a gente votava ou morria, nós ficamos aqui para discutir. E se nós apresentasse emenda e a emenda fosse aprovada, voltava para a Câmara e morria o projeto. Acabava. Então, eu fui um dos que vim a essa tribuna fazer um apelo. Meus colegas senadores, eu retiro todas as minhas emendas. E faço um apelo para que os colegas também retirem as emendas dele. Vamos votar como está. E vamos assumir o compromisso de mais tarde debater a matéria e fazer o aprimoramento que é necessário. Mas se nós fizermos isso agora, volta para a Câmara e morreu, não se fala mais. E a lógica era tão correta que todos os senadores tiraram as emendas. E vários senadores que eram contra o projeto votaram a favor, ele foi aprovado por unanimidade. Sobre esse argumento. Vamos votar agora e depois vamos ver. Então, vamos ver. Mas não uma emenda como apresenta na Câmara. Que veja, que uma figura que eu acho que é unânime no Brasil. A figura desse querido cidadão, Carlos Aires Brito, é hoje uma unanimidade nacional de seriedade, de respeito, de credibilidade. Presidente Supremo, sim, presidente Supremo. Mas ele foi muito mais do que presidente Supremo. Ele soube conduzir aquela casa nas horas mais difíceis, inclusive essa do ficha limpa, com tranquilidade, com grandeza e com respeito.
Me permita, Santo Simão, a política de cotas, que Vossa Excelência foi um dos que mais defendeu aqui, quando alguns se encolhiam. Vossa Excelência sempre defendeu, e sob a presidência dele que nós aprovamos no Supremo.
É verdade, é verdade. E aqui ele faz a defesa enfática da ficha limpa. Do ponto de vista da depuração ética dos costumes político-administrativos, acho um lamentável retrocesso, para não dizer um desastroso retrocesso. É a palavra do presidente do Supremo até ontem. Eu ainda espero que a Câmara não vote. Eu ainda espero que o nobre líder do PT de São Paulo, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele, não avance com esse projeto. Mas se avançar, temos que nos preparar. Temos que nos preparar para rejeitar aquele projeto. E reconhecer que temos que entrar na reforma política e aprimorá-la. Mas não da maneira que é feita. A maneira que é feita é pura e simplesmente para acabar com o projeto. O projeto de prefeito que tenha rejeitado as suas contas pelo Tribunal de Contas, a emenda exige que seja votado pela Câmara de Vereadores. E cá entre nós sabemos, infelizmente, que a manifestação da Câmara de Vereadores é uma manifestação só política. Se ele tem maioria, ele ganha sempre, por maior vigarista que seja. E se ele não tem maioria, ele perde sempre, por maior seriedade que seja. Entro no pronunciamento. Algumas pessoas estranham que eu, que na minha vida política praticamente não entrei muitas vezes em pronunciamento voltado à ética e voltado ao sentimento de fé, de compreensão, dessa vez tenha insistido e venho insistindo nas questões da ética e da política. Talvez, senhor presidente, chegado aos 83 anos, e olha, lá no ginásio do Carmo, em Caxias do Sul, com 14 anos, um coloninho que nem eu, de calça curta, fundava o Grêmio Estudantil do Carmo, porque li no jornal Eco dos Laçalistas, que nos colégios grandes eles já tinham criado. E não parei mais nesse debate, nessa discussão que venho vindo até agora. Mas agora, ao final da vida política, e ao natural, me aproximando do final da vida física, nos meus 83 anos, eu acho que tem algumas coisas que eu considero importantes. E tenho falado, e tenho sido chamado, e tenho ido a reuniões que nunca tinha ido antes. Reuniões de católicos, reuniões de protestantes, reuniões de evangélicos, reuniões de professores, reuniões de líderes sindicais, enfim, reuniões de vários segmentos que não tem nada de política partidária, mas que tem que discutir a nossa sociedade. Vossa Excelência, senador Cristóvão, é o maior exemplo que eu vejo nisso. Quando o esforço emocionante para fazer com que toda a sociedade se interesse pela saúde, de um modo especial se interesse pela educação, essa convocação que Vossa Excelência faz e essas viagens que Vossa Excelência faz serão um cunho político de interesse futuro nenhum, mas apenas de levar lá no interior do Rio Grande ou no interior do Nordeste essa causa, que, como diz Vossa Excelência, só haverá de ir adiante quando a nossa sociedade aceitar e entender que é ela que deve conduzir e nós atrás dela. Uma palestra recente que me surpreendeu o convite por um conselho de pastores evangélicos no Rio Grande do Sul, fui convidado para debater com eles ética e política e também cristianismo. Eu me senti muito honrado em participar do encontro que tinha como meta discutir essas matérias com pessoas com as quais eu não tinha maior intimidade. Na palestra eu disse aqueles mestres, muitos pastores, eu disse que tinha muito orgulho em dizer que essas três palavras para as quais eles me convidavam de falar, cristianismo, ética e política, sempre estiveram no centro da minha existência. Desde jovem, desde os bancos escolares, sou alguém que eu não sei porquê, mas sempre tive vocação pela política. Eu entendo como política a luta que se dá no interior de uma sociedade, tendo como objetivo alcançar o bem-estar da maioria da população. E todo o avanço social e todo o avanço econômico resulta de um debate político, de uma votação em algum parlamento. A minha vida está ligada indissocialmente à atividade parlamentar. Alcancei meu primeiro mandato eleitoral com 20 e poucos anos, quando me elegi vereador na nossa Caxias. Depois passei 16 anos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Passados os primeiros 4 anos, insistiu meus colegas que eu devia vir para Brasília. Mas com a vinda da ditadura, eu que cheguei na Assembleia um guri, vindo do governo Juscelino e tendo uma atuação na vida estudantil emocionante, como eu vejo com saudade o que foi a minha vida estudantil, com a figura de Juscelino na presidência, com um país de liberdade, de debate, de discussões, de crescimento, de avanço. Quando eu vi um ano ali chegado, veio a Revolução. E no Rio Grande do Sul foi uma limpeza geral. Caçaram, prenderam, mataram. Gerações foram afastadas da política. Terminei eu, um guri de primeiro mandato, de segundo ano de desempenho, chefe do partido. É o que tinha sobrado. Sobrado no sentido até de que ninguém queria. Nossa, era tão violento. E nós, do velho PTB do Rio Grande do Sul, que tinha história, que tinha biografia, Getúlio, Vargas, Pasqualini, tanta gente, Jango, a hora era muito difícil. E eu tive que ficar. Fiquei. Infelizmente, quando Brizola voltou, a minha tese era nós nos unirmos, nos darmos as mãos para fazer um grande movimento de resistência, de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, de uma reorganização da vida partidária. Um acordo feito com o senhor Golbery foi no sentido, como a Arena já estava esvaziada, desmoralizada, ridicularizada, foi fazer um pluripartidarismo falso. E o Brizola concordou para fundar o seu PTB, que depois lhe tiraram, e ele criou o PDT. Por essas razões, eu tive que ficar no Rio Grande. Tive que ficar ali mais tempo do que necessário. Embora nesses 16 anos de deputado estadual, metade dos dias eu passei aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Com o doutor Ulisses, com o Teotônio, com o Tancredo. Pela importância do nosso MDB do Rio Grande do Sul. E com a importância do nosso trabalho. Mas lá fiquei 16 anos. E agora estou aqui no Senado. Cheguei aqui em 1979. Eleito em 78. 4 anos de governador, um período de ministro da Agricultura e o resto aqui nessa casa. Ao longo desse tempo eu aprendi a conhecer a importância do legislativo. O parlamento é o local.
Senador Pedro Simão, onde... me permita, antes que eles, que o tempo de visita concluiu, alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Integrada de Alcântara Machado, Faculdade de Arte Alcântara Machado. Vocês estão se retirando, mas pode saber que vocês estão ouvindo aqui um senador que é um ícone para todos nós. Levem para a sua cidade que vocês estiveram em Brasília e assistiram um discurso do senador Pedro Simão, assistido pelo ex-governador Cristóvão Buarque. Simão, que também foi governador, e esse negro operário na presidenta, senador Pedro Simão. Sejam bem-vindos, bom retorno.
Vocês não calculam como é bom vocês estarem aí. Manga de camisa, saem pela porta que entraram. Se tem um guarda, vocês podem olhar, virar a cara para ele. Não tem nenhum perigo. Essa é a democracia. Mas pergunte para o pai de vocês como foi difícil mantê-la. Como era difícil na ocasião onde eles estavam aqui. Daqui a pouco desapareceu e a gente levava um tempão para descobrir. E feliz se a gente os encontrava vivo. Um abraço, irmãos. O parlamento é o local onde são discutidas diferentes visões econômicas, sociais e políticas de como deve ser uma nação. O parlamento é um campo de batalha, no qual as únicas armas empregadas, ou que deveriam ser empregadas, é a palavra e o voto. Como todo processo efetivo na vida de um país decorre da luta política, é óbvio que não pode haver progresso em uma ditadura. Depois dessa confissão de fé na política, Analiso a questão sempre polêmica da junção da ética com a política. Frequentemente as pessoas me questionam: será que ética combina com política? Eu respondo que sim. Minha vida pública até aqui tem sido uma luta incessante para que no Brasil se consiga compatibilizar uma administração pública com decência e com dignidade. É uma luta dura, eu sei, mas nunca me senti só. Estamos aqui, ali está o Cristóvão, ali está o Paim, e tantos quantos temos que têm esse mesmo ideal. Vossa Excelência, com lutas constantes e permanentes, e a gente sabe disso.